Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Opa, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Causa Operária, nosso programa de número 78, que está sendo ouvido aí pelos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, e também pode ser acompanhado aí pela Causa Operária TV no YouTube, né? Também quem quiser acessar o Facebook aí, mandar aquele abraço aqui para a gente lê aqui ao vivo. Um abraço de vocês aí no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, né? Vamos lá falar mais um pouquinho aqui sobre a questão política nacional e internacional, né? Nesse momento a gente colocamos aqui que o Lula está em viagem, né? Está aproveitando, fazendo um aproveitamento em relação à política internacional, aí tá viajando bastante, né? Inclusive tem setores da imprensa golpista que atacam essas viagens do Lula, né? Falando que ele está viajando demais e está se esquecendo aqui da política interna, né? Então, esse é um ataque que o Lula também sofre por estar trabalhando, né? Mas a gente vê também, companheiros, que o Lula se aproveita dessa situação para fazer essas viagens, porque aqui dentro está mesmo bastante difícil de fazer um trabalho, aí, porque o governo está totalmente emparedado pelo Congresso, né? Pela direita que está em vários setores aí, em várias instituições, né? Então o Lula tem dificuldade mesmo de fazer um trabalho aqui, ele se aproveita então para fazer um trabalho internacional, que ele vê bastante vantagem nisso e explora isso com bastante afinco, né? Então, o que é bom, né? A gente tem ouvido aí bastante declarações em relação ao Lula, né? Uma positiva que eu vi no dia de ontem, onde ele estava na Itália ou na França. Bom, um desses dois países aí que ele passou nesse final de semana, ele fez uma pequena fala, né, em relação à liberdade do Julian Assange, né? Ele fala aí que chamou a atenção aí da imprensa, né, falando que como a imprensa não vê essa situação, como não é denunciado essa situação de um cidadão aí que apenas denunciou aí os crimes dos Estados Unidos, né, contra o povo no Iraque e vários outros crimes, né? Denunciou aqui a questão da espionagem da CIA na Petrobras, né? da Casa Branca na Petrobras, no governo Dilma, né? Então o Julian Assange aí, que é esse grande jornalista, ele está preso aí, está nas mãos do imperialismo, né? E está definhando pouco a pouco aí até a morte, né? Então Lula tem se colocado várias vezes, a gente está vendo o Lula falando sobre isso, né? Ele tem chamado atenção para esse tema, né? Dessa vez não foi diferente, né? Lula fez chamou a atenção da imprensa aí que se faça uma campanha pela liberdade do camarada aí, porque ele está prestes aí a cair nas mãos dos Estados Unidos, que é seu maior inimigo, né? No caso aí ele está preso justamente por denunciar o império, principalmente norte-americano, né? Então ele estaria aí prestes a cair na mão dos inimigos, onde provavelmente aí seria aí assassinado aos poucos, né? Para não dizer, para eles não fazerem isso abertamente, né? Então Lula seria assassinado aí, Julian Assange seria assassinado aos poucos aí por esse setor do imperialismo, que é o setor do imperialismo norte-americano, inimigo declarado aí do jornalista que defende aí a liberdade de expressão, inclusive, né? Então, eu queria comentar para vocês aqui a matéria que está na capa do DCO, falando sobre essa questão da política externa do Lula, né? Os Estados Unidos e o golpe, chama a matéria, o título dela é essa, né? E na sequência coloca assim: artigos publicados por jornais imperialistas demonstram que está se organizando um golpe contra o Lula, né? Então, a matéria é do dia 23, né? No caso, hoje ela foi publicada. Então ela coloca ali que está sendo publicado em várias imprensas do imperialismo, várias imprensas aí do mundo inteiro, ataques contra o governo Lula, né? Então os ataques são em direção a que o Lula tem falado por aí em suas entrevistas, o que ele tem colocado em relação à política internacional, a questão do dólar, né? Teve também uma coisa muito positiva dessas falas do Lula nesses últimos dias, foi mais uma vez ele atacando aí o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, né? Que tem aí uma taxa de juros altíssima. O Lula coloca que com isso o país não se desenvolve, né? Então, o que é real, realmente é verdade, né? A inflação vai para um lado e o presidente do Banco Central não abaixa os juros por outro. Então, o Lula disse que isso é uma contradição e que sem isso aí sem abaixar essa taxa de juros aí, é praticamente impossível o Brasil de se desenvolver, né? Então, e por fim, né, o Lula coloca essa situação do Banco Central aí, ele joga no colo da população, né? Ele fala assim, ó, você não está impedindo, chama o Campos Neto de cidadão, que eu acho que é bem plausível mesmo, né? O cidadão aí não está no enfrentamento comigo, ele está no enfrentamento com o povo brasileiro, né? Então ele coloca isso daí diretamente, de que o povo brasileiro aí tem que sair aí em defesa de abaixar as taxas de juros aí do Banco Central e acabar com essa história de Banco Central independente, né? Então o governo do Partido dos Trabalhadores também e algumas centrais sindicais essa semana também fizeram um belo movimento em relação a isso, chamaram aí o pessoal a se organizar, o pessoal a sair às ruas contra aí essas taxas de juros e pelo fora Campos Neto. Isso aí foi muito positivo, tá? Teve manifestações aí no Brasil inteiro, principalmente nas capitais, né? Uma das maiores que a gente teve foi em São Paulo, né? Que acho que agrupou em torno de 2.000 pessoas essa atividade. Eu acho que isso é muito positivo e começa a ter todo aí um chamamento aí, uma organização popular, uma organização dos trabalhadores aí, para que aí o governo possa avançar, né? Então, mas, enfim, só colocando isso, que a gente achou isso muito positivo essa semana, isso aí é muito, muito bom, né? Outra coisa que está sendo muito boa também, que a gente tem visto em relação ao governo, é essa questão dos podcasts, né? Ele está fazendo toda terça-feira, se não me engano. Eu acho que na última semana, a primeira semana foi na quarta, ou na... Não, na última semana foi na terça, e essa semana acho que foi na segunda de manhã, o Lula já estava ali fazendo o seu segundo podcast, né? Que ele conversa ali com o jornalista, se eu não me engano, é o Marcos Uchoa, né? Ele faz um debate ali, coloca todas as questões que está acontecendo no país nesse momento. Eu acho que isso é muito positivo, porque deixa a população aí em alerta, né? E a população em alerta, e a população sabendo aí do que acontece, quem que está brecando aí o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento energético no Brasil, né? Que é uma questão que a gente tem comentado bastante aqui nos últimos tempos, que é a questão aí dessas ONGs imperialistas ligadas aí a ministros do governo, a ministérios do governo, impedindo aí a questão da exploração do petróleo e outras riquezas minerais aí, com aquela farsa da defesa aí do meio ambiente. Então a gente sabe que o Lula tem que ter mesmo esse tipo de conversa, esse diálogo direto com a população aí, para esclarecer toda essa situação aí que impede o governo de avançar. Voltando aqui então para a capa do Jornal do Diário da Causa Operária de hoje, né? Essa questão aqui dos artigos publicados por jornais imperialistas, né? Que já estão aí colocando o Lula, que mostra, né? Que já estão se organizando um golpe contra o governo que acabou de entrar, né? Então, um trecho da matéria aqui que é muito significativo é um chamado, né? Golpistas de todo mundo, univos, né? Fazendo paralelo aí a frase do Marcos, que é trabalhadores de todo mundo, univos, né? Então aqui a imprensa imperialista já faz também o seu chamado aqui para que a burguesia já se una aí contra o governo Lula, né? Então esse artigo foi publicado aqui no sítio oficial da Global Americans, né? Que é uma ONG, uma instituição chamada Global Americans, né? Que ela tem aí ligações com o INE, Instituto de Relações Empresariais acho que estratégicas aqui no Brasil, né? Que o INE, aí acho que vocês já conhecem um pouco, para quem acompanha o Diário da Causa Operária, para quem acompanha o Partido da Causa Operária, sabe que a gente vem fazendo uma denúncia sistemática dessa instituição aí, que é ligada ao imperialismo aí, e que tem tendências golpistas, inclusive algumas de suas lideranças aí fizeram parte diretamente do golpe de Estado de 2016, né, contra a presidenta Dilma Rousseff. Então a gente já faz uma denúncia em relação a isso há algum tempo, né, e agora esse instituto aí também, ele aparece aqui junto com a Global Americas, essa que publicou essa matéria nesse momento, né, e afirmando aí que o Lula, né, teria tido uma mudança perturbadora na visão do Brasil sobre a democracia, né. Enfim, eu vou comentar mais um pouquinho para vocês, que isso aqui é o seguinte, né? Esse artigo publicado na Global Americas coloca aí, citando, primeiro já de cara, né? Ela cita aí a visita do presidente Nicolás Maduro ao Brasil, né, que é o presidente da Venezuela, que aconteceu no mês passado, né? Segundo o artigo aí, o Lula seria amigo de ditadores, né? Eu vou ler o trechinho destacado aqui pela nossa matéria, que é o seguinte: em maio de 2003, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estendeu o tapete vermelho para o ditador Nicolás Maduro. Um homem, veja o tamanho do negócio, viu, companheiros? Um homem procurado internacionalmente por uma ampla gama de acusações criminais. No entanto, Lula rejeitou essas acusações como exageradas e apenas uma narrativa, exageradas e narrativas entre aspas, tá? O pessoal escreveu nesse artigo, né? Então, o Nicolás Maduro seria um homem procurado internacionalmente por uma ampla gama de acusações criminais e que Lula teria estendido o tapete vermelho. Acho que esse tapete vermelho é de proposital, né? Claro. mas enfim, né? Na sequência aí também, esse artigo, né? Ele fala sobre a questão da Unasul, né? Não só a respeito do acolhimento aí do Nicolás Maduro, né? Mas ele fala também das relações aí da União das Nações Sul-Americanas, né? Isso também preocupa o imperialismo, né? Então, eu vou citar para vocês mais um trechinho aqui do texto, que é o seguinte: o acolhimento de Lula Maduro foi apenas a salva inicial da convocação do populista de esquerda brasileiro de 12 líderes sul-americanos em uma jogada para ressuscitar a fracassada, fundamentalmente anti-Estados Unidos, Aliança Unasul. A agenda de Lula era implicitamente, se não explicitamente, anti-americana, anti-Estados Unidos, né? Ele protestou contra os Estados Unidos e outros por suas ações e outros esforços para restaurar a democracia na Venezuela. Mas, mais importante, pediu que a Unasul estabelecesse sua própria moeda para libertar a região da dependência do dólar americano, né? Então aqui a gente vê todo o processo. Bom, voltando aqui, um barulhinho aqui, né? Continua, né? Ainda no quarto parágrafo, né? O artigo ainda coloca o seguinte, né? Que é uma situação muito grave aí também, a aproximação do Lula colaborando aí com a China e com a Rússia para a expansão do BRICS, né? Incluindo também os países aqui da América Latina. Então você vê a indignação do imperialismo em relação à situação aqui das declarações do Lula, né? Então se desenrola aí todo já um processo de tentativa de desestabilizar o governo por esse lado, né? Então, esse tipo de chamado aqui, esse tipo de artigo, é um apito de cachorro, como diz o pessoal, né? Eles atacam aí, já fazem esse tipo de ataque. Isso aqui abre uma brecha aí para que muitas e muitas pessoas aí possam já começar os ataques contra o governo e provavelmente desenrolar uma atividade golpista de maior intensidade contra o governo, né? Então, por fim, né, o Global Americas demonstra o tamanho da sua preocupação em relação ao governo. Embora, vou ler para vocês o último trechinho aqui para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Embora os Estados Unidos e o Brasil nem sempre tenham estado de acordo, é difícil lembrar de uma época em que o gigante sul-americano abraçou de forma tão inequívoca ditaduras criminosas ou procurou forçadamente alavancar rivais extremisféricos dos Estados Unidos e reunir a região contra os interesses dos Estados Unidos. Tampouco houve um momento na história recente em que tantos líderes da região fossem politicamente receptivos a tal apelo, diz o artigo, né? Uma coisa também que a gente pode colocar aqui é que o imperialismo tem sofrido uma série de ataques, né? Essa questão da guerra na Ucrânia, por exemplo, o imperialismo vem definhando aí com essa questão, né? A gente sabe que o poder do imperialismo ele é gigantesco, mas nesse momento aí a Rússia está tirando a situação de letra, né? O país aí que está sendo colocado pela imprensa como inimigo, mas na realidade aí a gente sabe que a Ucrânia já sofreu um golpe em 2014, né? Um golpe orquestrado diretamente aí pela Casa Branca, pelos norte-americanos, né? Que colocam um capacho dos Estados Unidos lá, que é esse Zelensky, né? Esse cara aí não passa de um cachorrinho dos norte-americanos, né? E depois eles tentam, e a OTAN tenta colocar mísseis aí na fronteira russa, é onde a Rússia aí coloca a situação, como dá um basta na situação, né? Aí começa toda uma operação que desenrola, que vem desenrolar aqui na guerra que está acontecendo lá nesse momento, né? Mas a gente está vendo também que a Ucrânia vem sofrendo uma série de derrotas em várias frentes aí, apesar da imprensa colocar de forma contrária, a situação lá é bem crítica e bem grave para o imperialismo nesse momento. Não é só essa derrota do imperialismo, tivemos também a derrota do imperialismo no Afeganistão, tivemos a derrota do imperialismo no Iraque, na Síria, né? Então o imperialismo ele vem debilitado nesse sentido, né? E aqui ele volta seus olhos nesse momento aqui, ele vê com preocupação, muita preocupação, essa união aí em relação aos países latino-americanos, né? Com a liderança do Lula aí, estendendo o tapete, como disse o artigo aqui, o tapete vermelho. Esse tapete vermelho é o ditador, entre aspas, né? Nicolás Maduro, né? Então, nesse sentido que está acontecendo esses ataques aqui. Esses ataques aqui ao governo Lula pela questão aí, pela frente dessa imprensa imperialista aí, que já vem aí mexendo seus pauzinhos contra o governo eleito pelo povo. Bom, é isso então. Quem quiser acompanhar mais, quem quiser saber mais, essa matéria ela é um pouco mais extensa do que isso aqui que eu li. Isso aqui é um breve ali, início da matéria, tá? Ela tem mais outros informes ali durante o texto, que eu acho que é importante para todo mundo. Eu volto aqui a repetir o título, né, da matéria, os Estados Unidos e o golpe, a política externa de Lula, né? Artigos publicados em jornais imperialistas demonstram que está se organizando um golpe contra o Lula. Então, para quem quiser saber mais, entra lá no Diário da Causa Operária e acompanhe lá nossa matéria, acompanhe essa nossa imprensa, que você vai ficar inteirado sobre isso e tudo mais, muito mais, né? Eu queria também agora passar para vocês alguns informes em relação a esse final de semana aqui no nosso estado, né? Que vai acontecer algumas atividades de extrema importância e a gente vai estar presente em todas elas, né? No sábado, por exemplo, a gente tem, começando no sábado de manhã, a partir das 10 horas, a gente tem um clube de leitura que está sendo organizado aí pela companheira Rosângela, pelo companheiro Marcelo Marcelino. Eu estou envolvido também até o pescoço, o companheiro também Roberto França, o companheiro Emanuel, o companheiro Diogo, a companheira Priscila, que são os militantes nossos de Curitiba, aí, no caso aí, Marcelo e eu e o Roberto França estamos em cidades diferentes. Então a gente vai participar desse curso, né, que está sendo um curso aí, que está sendo feito, já começou no final da semana passada. Ele vai seguir aí todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. Esse grupo de leitura aí estão fazendo a discussão sobre o marxismo, né, um curso marxista aí que está sendo feito, que está sendo dado aí aos domingos, aos sábados a partir das 10 horas da manhã. Para quem está em Curitiba ou na região, que achar que deve ir participar presencialmente, o encontro ele acontece no CCBP, no nosso Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Saldanha Marinho, 65, tá? A partir das 10 horas os companheiros já estão lá, a partir das 9 os companheiros já chegam para estar abrindo lá, para estar fazendo um café, para estar começando a organizar o estabelecimento local, né, para receber o pessoal que está participando do curso. Os relatos que eu tive em relação ao curso dos pessoal que participou, eu sou suspeito para falar, mas o pessoal que participou disse que está gostando muito e vai continuar chamando mais pessoas para participar desse clube de leitura que acontece então sábado a partir das 10 horas da manhã. Quem não puder participar presencialmente em Curitiba, é só entrar em contato comigo, né, pelo telefone 44997178136. Eu vou repetir, 44997178136, e me pedir o link aí, que a gente envia o link para vocês participarem virtualmente, companheiros. Então, quem quiser participar aí via internet, estiver longe de Curitiba e quiser acompanhar esse curso de formação política, é só entrar em contato comigo aí, então, ou se estiver em Curitiba aí presencialmente no endereço que eu falei, Saldanha Marinho 65, no CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret de Curitiba, tá? Do mais, então, no domingo a gente tem a Feira do Largo da Ordem, que começa a partir das 10 horas da manhã também, a feira aí onde a gente vende nossos materiais, onde a gente está presencialmente lá também com nossos militantes, com nossos materiais, jornal, revista, dossiê, enfim, e muito mais, panfletos, adesivos, o que você quiser aí do Partido da Causa Operária, você encontra na Feira do Largo da Ordem, tá bom? No domingo também, no período da tarde, a gente vai estar presente no Arraiá da Ocupação Nova Esperança, a gente vai para lá. O Arraiá já começa no dia de hoje, tá? Mas vai hoje, amanhã e domingo. A gente vai participar no domingo, estaremos lá a partir das 14 horas, no último dia de Arraiá. A gente foi convidado aí especialmente pelos companheiros do Movimento Popular por Moradia, e o PCO não perde a oportunidade de estar presente aí no Arraiá desse daí. A gente vai comer lá pipoca, doce de leite, quentão, enfim. Estaremos lá junto com o pessoal nessa festividade. Do mais é isso, então, companheiros, a gente se encontra em uma dessas atividades, seja presencialmente, seja virtualmente, estaremos aí se organizando na luta contra o imperialismo, contra a burguesia e direitos dos trabalhadores e do povo. Um abraço e até mais, até sexta-feira que vem no próximo programa Causa Operária. Valeu a todos que acompanharam a gente.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.